no dia a dia, acompanho a escola, a clínica, vou ao campo de refugiados, de desalojados, acompanho quem lá está, muitas vezes junto com eles, com alguma das organizações mundiais humanitárias, as ONGs, e é um pouco variado, porque a gente tem que estar com o dia a dia de alguém que está ali, pendente, dependente de tudo ou de qualquer coisa, o que pode mudar no seu dia a dia. E muitas vezes vou também procurar as situações que lá há, mas nas casas ou nas cabanas das pessoas, na rua encontras, mas há pessoas que não saem nem sequer à rua, não saem do pátio, porque é uma situação total de pobreza que não se atrevem, sobretudo mulheres, raparigas que foram violadas e têm vergonha, têm medo de se apresentar. Então, o meu trabalho nesse sentido é estar com eles onde eles estão.
O que é ser missionário, enfim, numa das regiões mais inseguras do mundo?
Também é ser inseguro, sentir essa insegurança, mas ao mesmo tempo estar com muita gente que se sente confortada. O estar próximo delas é muito apreciado.
Estamos perante um conflito com mais de 2 décadas. Do seu ponto de vista, e uma vez que conhece o terreno, o que é que estará na origem do conflito? Estamos perante problemas étnicos, tribais, religiosos, políticos, ou enfim, um somatório disto tudo?
É um somatório disto tudo. Antes a guerra civil entre Norte e Sul, que durou mais de 2 décadas, cuja paz foi assinada em 2005, aí via-se e dizia-se, e era alguma coisa de religioso. O conflito do Darfur hoje não é religioso.
Então.
É um conflito étnico, mas é, alguém diz, e eu acho que isso é mesmo, é uma limpeza étnica. Tribos africanas, ou de origem africana, que estão a ser subjugadas, espezinhadas e a fazê-las desaparecer pelas tribos de origem árabe. Que não são as tribos, não são a gente do Darfur, é algo que vem do governo, do presidente Omar al-Bashir.
Está a falar-me de uma islamização do país, forçada?
Arabização, islamização, neste sentido, é quase a mesma coisa. Forçada, pelo menos
A qualquer preço?
a qualquer preço. A preço da vida, mais ainda. Para não dizer a morte, que aqui é a mesma coisa. A vida ou morte, eu não te quero. Eu quero a tua terra, mas não te quero a ti. É uma região islâmica, são árabes. Mesmo os africanos, as tribos africanas são muçulmanos. Os Fur, os Masalit, os Arawa, são tribos africanas, mas muçulmanos. Os Rezegad são tribos de origem árabe e são aqueles que o governo usa para fazer ou exterminar os de origem negra.
Os números conhecidos, já agora gostava de ouvir, fala-se em 2 milhões de mortos, 4 milhões de refugiados.
Aproxima-se a isso.
Falemos da situação humanitária. Não há água potável, quero falar das dificuldades, saneamento, escolaridade, educação, etc. Quais são as dificuldades das pessoas?
É a escolaridade, é a água potável. Falta tudo nos campos de refugiados, as latrinas, coisa muito, muito primitiva, básicas. Isso falta. Isso não são as organizações mundiais, muitas vezes isso não há. E agora, muito mais que foram expulsas algumas, dizem que 13, mas já há dias ouvi dizer que foram 16, e isso nota-se ainda muito mais.
Das que ficaram, são aquelas que têm mais pendor islâmico, ou árabe, ou não?
Eu diria. São os segredos de Omar al-Bashir. Ele disse que são gente de espionagem. Espiam o nosso trabalho de governo. E eu digo, quem é que pode fazer algo sem ver e sem dizer ao mundo, sem mandar um e-mail, sem mandar uma carta, sem conversar? Isto é o dia-a-dia. Portanto, espionagem não é, mas para o governo é. E então, teria mais alguma ideia por trás e acabou por expulsar.
Um protesto político até como arma de retaliação para o mandado de captura que recebeu pelo Tribunal Internacional da AIA, é isso?
É isso mesmo. Ele viu-se atrapalhado com alguém com pressões de fora e é eu dou ou eu tiro-te para que me dês, não é? Mas mesmo assim isso não andou para a frente. Não estão a voltar as organizações. Esperava-se, ele quase prometeu que mandava, que podia autorizar algumas a vir, com muitas correções, mas ainda estamos na mesma.
Portanto, é um mundo de pobreza absoluto.
Pobreza absoluta.
Muito bem.
E os que vêm de lá das aldeias chegam à cidade e esses são nus, são gente que nunca viu o que é um pouco de civilização, se é que isso é civilização, porque não é para nós, mas para eles é tudo tão diferente. Estão no campo de desalojados ou de refugiados, há alguém que lhes traz alguma comida, mesmo que seja comida em sacos, seca, de ração, isso eles comparam à aldeia deles. Nós na aldeia tínhamos isto e mais do que isto. Aqui não vemos mais do que coisas que não é vida, sabem muito bem que não é vida, nem para eles nem para os seus filhos.
Como é que se coloca então o problema ao nível dos direitos humanos? Que leitura é que o Sr. Padre faz?
Os direitos humanos para os países islâmicos parece que são já diferentes dos nossos. Eles também falam de direitos humanos e maravilham-se de que nós diferenciamos deles. Mas direitos humanos básicos, falta.
Falemos do papel da comunidade internacional. Que leitura é que faz desse papel? Agora, o Conselho Mundial das Igrejas acaba de tomar uma posição, a chamada Declaração sobre a Crise no Darfur, onde elogiam até a intervenção das forças de paz da ONU e da União Africana, nomeadamente ao nível da assistência. É positivo o papel das organizações internacionais?
Muito positivo. A gente às vezes duvida porque, não daquilo que eles fazem, mas muitas vezes do modo como são vistas por eles, pelos agentes islâmicos ou do país do Sudão. Há sempre algum inspetor, há um encarregado das organizações, não podem agir livremente, são vigiados e não podem fazer aquilo que querem, mas eles fazem um bem imenso.
Que, em concreto, quem é que se nota a ação deles?
Bens alimentares, saúde,
medicamentos
nas aldeias, aquelas que ainda, esperas que ainda haja aldeias sobreviventes, não é? E depois nos campos de refugiados a gente vê-os passar, ou às vezes ali atrás deles também, ou atrás da UNAMID, que são os agentes da paz, e eu sei que eles vão entrar lá onde eu muitas vezes não posso entrar.
Portanto, o governo fecha os olhos à presença das ONGs porque precisa delas.
Fecha os olhos, tolera, precisa e vai tendo sempre a mão bem dura. Porque joga com um pau de dois bicos, não é? Ele quer, mas quer ao seu modo. A WFP é uma organização fantástica que se queixa às vezes que não chega a ração ou os alimentos onde e quando eles queriam que chegasse.
Estamos a falar então de um país, e neste caso de uma região, onde a corrupção dita leis.
Dita leis. A corrupção, desde há muito tempo, num país em que o nome é bonito, República Democrática do Sudão, fala-se sempre disso e ouvimos sempre isso, e a paz, e queremos a paz. Eu estava lá quando al-Bashir entrou no poder com o golpe de Estado. Já passaram agora mais de 18 anos e ele, em vez da paz, nota-se o que é.
Parece que assiste aqui a um impasse, não é?
Não há avanços. Há coisas bonitas que se registam, mas de facto fica-se por aí. É um entretenimento. Às vezes eu penso assim, quer-se ajudar, ajuda-se, ouve-se o que eles vêm fazer, dizer, e visitam o país, tanta gente, não é? Tantos políticos, mas depois a gente queria mais, espera mais deles. Parece que há uma falta de vontade política, que terá uma razão. O Darfur é uma zona que pertence ao Sudão, e o Sudão tem um presidente, é um país árabe, e os árabes são muitos no mundo, 50 países árabes no mundo, a dizer com al-Bashir, com o Sudão, com o Darfur. E então a política fica na plataforma sem ousar ir à raiz do problema, porque senão haveria uma solução. A solução é tirar as armas, desarmar os civis. Também com os da UNAMID, temos que dizer. Andam lá, fazem a patrulhagem, muito bem, mas a guerra não a desfazem. Há que desarmar os civis, porque eles agora estão, digamos, todos armados.
Estamos então a falar de hipocrisia da comunidade internacional?
Hipocrisia não digo tanto, mas vontade política falta muita. Se eles sabem o que estão a fazer, deviam então ir avante, fazer mais. Talvez haja aí, chama-lhe hipocrisia, não sei, mas há um medo de comprometer-se com um país que amanhã podem precisar de ser amigos.
Exato, até porque estamos a falar de um Sudão, que é um país com petróleo, não é? Com riquezas naturais.
Sim.
Cujo produto não chega aos mais pobres.
Não chega aos mais pobres. Não chega a eles, porque eles teriam e têm, e estão a explorar o petróleo, os chineses, em troca de armas. É por isso que o veto vem sempre em primeiro lugar deles, dos chineses. Mas nós, ou os europeus, ou os do resto do mundo, tendo essa dificuldade, aceita-se como dificuldade e ficamos nós também a ver até onde se pode ir. E fica-se aí na pouca vontade política.
Para terminar, quero lançar um apelo à comunidade internacional, uma vez que é um missionário, trabalha no terreno, conhece a realidade como ninguém.
venham, visitem, como fizeram até agora, mas falem mais com o povo e façam pressão para que o povo não fique só entre eles, mas que falem com as autoridades e eles mesmos vão ter com as autoridades em força. Eles já o fizeram, foram derrotados, mas têm que o repetir. Contra al-Bashir, contra as forças do governo do Sudão, há aqui como eles fazem também, em massa, uma vez e outra vez. A teimosia da parte de uns requer também a persistência da parte dos mais fracos.